Vamos então retomar as audições. Passamos agora a ouvir a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, a CGTP. Estamos na presença de dois dirigentes da Comissão Executiva. Mais uma pessoa se juntará a nós, provavelmente, durante a audição. A metodologia, como já referi, são 10 minutos iniciais para vós. Depois, cada grupo parlamentar disporá de 6 minutos. E, no final, novamente, 10 minutos para poderem responder a questões e o que bem entenderem. Vamos então dar início à audição, agradecendo a vossa presença, agradecendo também o envio do parecer escrito, que tiveram cuidado e que fizeram o favor de enviar a esta comissão. E passo-vos a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, bom dia. Antes de mais, agradecer a disponibilidade manifestada para auscultar a CGTP relativamente a esta matéria de relevante importância para os trabalhadores em geral, mas particularmente também para os jovens de uma forma particular. Relativamente a este projeto, nós temos uma posição muito crítica e desde logo por um conjunto de razões. Em primeiro lugar, a ideia de que é necessário, a título extraordinário, fazer um prolongamento dos contratos por mais de 18 meses, desde logo levanta-nos uma questão para nós que é de fundo, que é que provavelmente estamos perante, na esmagadora maioria dos casos, postos de trabalho permanentes, que naturalmente justificavam a passagem destes trabalhadores ao quadro de efetivos. Admitimos que possa haver exceções, mas na generalidade não é isto que acontece, creio que como todos nós sabemos. Ora, partindo deste pressuposto, nós estamos confrontados com o prolongamento de uma contratação a prazo que configura desde logo uma ilegalidade. E também é questionável do ponto de vista da própria Constituição da República Portuguesa, nomeadamente do seu artigo 53, que estabelece, digamos, a segurança no emprego. Depois, para além disso, está subjacente à apresentação desta proposta uma aposta na manutenção, eu diria mesmo, na perpetuação do modelo baseado em baixos salários, trabalho desqualificado e precário. E creio que aí também não haverá divergências de fundo, que este é um modelo que não resolve, e muito menos corresponde às necessidades quer do país, quer dos próprios trabalhadores. Portanto, persistir nesta linha de contratação não nos parece que seja a melhor solução. É evidente que nesta reflexão tem de ser também considerada a visão de excepcionalidade da medida. E, portanto, o Governo invoca que, num quadro difícil para a situação económica do país, que esta medida terá uma duração limitada. Bem, mas a interrogação que nós também deixamos é que como é que o problema se vai resolver quando todas as previsões com que somos confrontados apontam para a recessão da economia e para um aumento significativo do desemprego. Portanto, isto quer dizer que, se porventura esta proposta evoluísse, dentro de 2 anos ou de 3 anos estaríamos novamente perante uma situação muito semelhante. Ou seja, o mesmo pretexto que hoje é utilizado para prolongar os contratos a prazo, provavelmente naquela altura seria o mesmo pretexto que seria utilizado para dizer que, afinal, eles têm de continuar a ser prolongados. E não nos parece que esta seja a melhor solução. Mas quando falamos de precariedade, estamos também a falar de quê? E, na nossa opinião, estamos a falar de algo que neste momento está a degradar não só a qualidade do emprego, mas simultaneamente a qualidade de vida das próprias pessoas e das próprias famílias. Objetivamente, e de acordo com o estudo que fizemos relativamente aos quadros de pessoal de 2009, o que nós constatamos é que, em média, os contratados a termo recebem menos 25% do que os trabalhadores efetivos. Ou seja, enquanto um trabalhador efetivo tem um preço hora médio de 5,40 euros, um trabalhador a termo recebe 4,30 euros. E se formos aos trabalhadores que estão a laborar em empresas de trabalho temporário, então esse valor é de 13,30 euros por hora. É disto que estamos a falar. E, portanto, estamos, neste caso concreto, a ser confrontados com factos, com números que não deixam margem para dúvidas relativamente ao tipo de emprego que está a ser criado em Portugal e às implicações que isto tem para o país e a vida das famílias. Mas não só. É que, comparativamente àquilo que se passa na média da União Europeia, o que nós verificamos é que a penalização salarial dos trabalhadores em Portugal com vínculos precários anda na ordem dos 36,5%, que é claramente mais elevada que a média da União Europeia, que se ronda os 14,3%. Esta situação, inclusive, supera aquilo que se verifica na Espanha e na Polónia, como todos nós sabemos, são os dois países que estão a liderar, juntamente connosco, o ranking da precariedade em toda a Europa. Bem, mas há aqui outra componente que nos importa também relevar, que é aquela que se relaciona com o aumento da imigração, nomeadamente dos jovens, ou seja, a falta de emprego ou a oferta de emprego desqualificado e mal remunerado está a levar, neste momento, todos os meses, um número significativo de jovens, nos quais o país fez um elevado investimento, as famílias também investiram significativamente e que todo este investimento está a ser desperdiçado, porque eles, não tendo alternativas em Portugal, vão procurar essas mesmas alternativas no estrangeiro. E, portanto, isto tem, na nossa opinião também, a ver com o tipo de qualidade do emprego que temos e também a relação direta com a precariedade. Mas há um outro dado que, neste contexto, nos importa também relevar, porque não é de sumenos importância. É aquele que se relaciona com as implicações da vida profissional com a vida familiar. E aqui, o que nós constatamos é que cerca de 60% dos nossos jovens, dos 18 aos 34 anos, vivem em casa dos pais. Ora, a média na União Europeia é de 46%. Isto, no mínimo, deve-nos levar a refletir sobre aquilo que se está a passar e a inverter as políticas que estão a ser desenvolvidas. Para além disso, parece-nos ainda que, neste contexto, há também que ter em consideração que Portugal, neste momento, está na sexta posição entre os jovens com contrato precário que vivem com os pais. Ou seja, 55% contra 36% da União Europeia em 27%. E há um outro dado que importa aqui relevar, que é o que se relaciona com a natalidade. E, portanto, o que nós constatamos é que em 1980, portanto, as mulheres tinham o seu primeiro filho, em média, aos 23,6 anos, e hoje têm o seu primeiro filho aos 28,6 anos. Ora, num quadro em que a nossa natalidade está a diminuir significativamente e que a precariedade está a aumentar também de forma relevante, parece-nos que esta também era uma das matérias que envolvia a necessidade de uma atenção mais pormenorizada sobre problemas e respostas a dar aos mesmos. Para terminar, o que é que nós consideramos que neste caso concreto deve ser tido em consideração? Em primeiro lugar, nós não desligamos esta matéria que hoje estamos aqui a discutir de um conjunto vasto de matérias que neste momento também estão em discussão na sociedade portuguesa e que têm uma relação direta com o emprego em Portugal. Estamos a falar concretamente, portanto, da facilitação dos despedimentos, da redução das indemnizações e da diminuição das condições de atribuição do subsídio de desemprego. Todas elas, sem exceção, não podem ser desligadas desta matéria que aqui estamos a falar. E, por outro lado, consideramos também que, nesta fase, e até depois de ouvirmos o Sr. Primeiro-Ministro dizer que isto não é sistema, quando se aumenta o desemprego e se generaliza a precariedade, e que isto implica necessárias mudanças da legislação, mas a legislação que está a ser apresentada não vai no sentido oposto. Vai no sentido da perpetuação e do aprofundamento. Se não, vejamos, vamos discutir. Isto não é vida. Desculpe o termo, mas isto não é vida. O que nós estamos é a condenar, não só os trabalhadores no ativo, mas particularmente as jovens gerações, a um futuro sem direitos e, sobretudo, a um futuro sem perspectiva. E nós entendemos que é necessário inverter este tipo de políticas e, sobretudo, responder às necessidades e anseios das famílias, dos trabalhadores, dos jovens, mas particularmente também à necessidade de darmos uma resposta para aquilo que queremos que o nosso país tenha em relação ao futuro, ou seja, mais desenvolvimento económico e social. Concluía com duas ideias. A primeira é que esta problemática da precariedade é particularmente sentida pela CGTP, sobre a qual nos temos pronunciado e apresentado propostas. E neste contexto relevava o facto de ainda há uns meses atrás a Interjovem, que é a estrutura que representa os trabalhadores, jovens trabalhadores da CGTP, ter apresentado na Assembleia da República uma petição com cerca de 20 mil assinaturas sobre esta matéria. E a outra é que entendemos, e já várias vezes o reafirmamos em sede do Conselho Permanente de Concertação Social, que a precariedade não pode ser a regra. E o que querem, neste momento, com as políticas que estão a ser seguidas, é tornar aquilo que devia de ser uma exceção para casos específicos que havia de dar, às quais se tinha que dar resposta, numa regra. E isto não é bom. Não é bom para os trabalhadores, não é bom para os jovens, não é bom para o futuro do país, e, portanto, é neste contexto que nos propomos continuar a contribuir, quer pela via da discussão, quer pela via da apresentação de propostas alternativas, para este pressuposto que para nós é fundamental, que é um posto de trabalho permanente, deve corresponder um vínculo de trabalho efetivo. Há necessidades para, em alguns casos, empresas ou serviços recorrerem a situações de contratação a termo. Naturalmente estamos disponíveis para analisar, mas isso excepcionalmente. E não pode ser a regra, sob pena de estarmos a alterar profundamente aquilo que neste caso concreto está na Constituição da República, e recordo, porque é do conhecimento de todos, que é o direito ao pleno emprego. E a precariedade não tem nada a ver com o pleno emprego. A precariedade é a negação do pleno emprego. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seus representantes da CGTP intersindical, queria naturalmente cumprimentar, agradecer quer o parecer escrito que nos fizeram chegar, quer as, digamos, a posição que aqui nos trouxeram esta manhã. Dizer que, de facto, relativamente à proposta de lei 25/12, relativa ao regime de renovação extraordinária dos contratos a termo certo e também o regime de compensações agregado, e de uma forma sintética, repetir, digamos, um pouco aquilo que o Partido Socialista referiu no debate plenário na semana passada. Por um lado, a valorização da, digamos, da concertação social e, nesse sentido, do acordo que foi celebrado em março deste ano, sem a assinatura da CGTP, é verdade, mas, enfim, um acordo da concertação social para a competitividade e emprego, em que, em parte, está vertido nesta proposta de lei. Referi que esta proposta de lei não é uma medida, nem é a medida de combate ao desemprego, e, de facto, desse ponto de vista, o Governo é parco, e nas, digamos, nas propostas e na política que tem apresentado, é muito parco em medidas concretas de combate ao desemprego, de promoção da economia, e como referiu e bem, o desemprego tem nos jovens uma predominância muito grande. Portugal é o segundo, terceiro país com a taxa mais elevada do desemprego de jovens, já ultrapassando os 30%. E, de facto, o Governo tem, e aí estou de acordo consigo, tem dado a imigração como a solução, praticamente a solução para os jovens portugueses, o que é, obviamente, que o Partido Socialista rejeita naturalmente. Portanto, teremos preocupações conjuntas, nomeadamente no combate à precariedade. No combate à precariedade, que nos parece, evidentemente, um dos aspectos mais importantes que deve ser tido em conta. Dizer que analisamos e avaliamos esta lei como excepcional, portanto, uma excepcionalidade que, aliás, está na exposição de motivos, transitoriedade, tem uma datação precisa que nós reafirmamos, a necessidade da garantia dos direitos adquiridos, nomeadamente no que diz respeito às compensações por cessação de contrato de trabalho, e dissemos também em plenário a importância da monitorização da aplicação da lei, nomeadamente através da ação da ACT, da Autoridade para as Condições de Trabalho. Deixamos também no sentido, digamos, pode ser entendido no combate à precariedade e à importância até da relação entre a vida familiar e a vida profissional, que também referiu, a possibilidade de, e será uma proposta do Partido Socialista, de que as renovações tenham um prazo mínimo, que não estão inscritas na lei, um prazo mínimo que apontamos possa ser de 6 meses. Em síntese, excepcionalidade, transitoriedade, garantia dos direitos adquiridos nas compensações e monitorização da aplicação da lei são certamente preocupações que o Partido Socialista tem e que verterá nas propostas de alteração que fará a esta proposta de lei 25/12. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Laranjeiro. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos aos representantes da CGTP e desde já realçar que, sem prejuízo da discordância de opiniões, tiveram uma apresentação muito esclarecedora, muito clara, em termos do que defendem, e muito percepcionável das vossas ideias. E no que diz respeito às preocupações, devo adiantar que partilhamos muitas das preocupações, principalmente o que depois nos distingue é as soluções e as medidas para as resolver. Agora, que precariedade enquanto sinónimo de insegurança laboral ou de uma média salarial menor é sem dúvida uma preocupação comum. A imigração dos nossos jovens, porque o nosso mercado de trabalho não lhes dá resposta aos seus anseios, partilhamos, como é óbvio, e assim como as questões da natalidade ou as questões da dependência, até muito da parte dos nossos jovens. Portanto, acho que hoje em dia são preocupações da sociedade em geral e urge encontrar soluções. E esta lei vem precisamente procurar ser uma solução a uma das emergências atuais, fruto da grave crise económica que hoje todos vivemos. Não há nenhum português que não esteja a sentir esta grave crise económica, esta crise também de finanças públicas. E esta lei pretende, com uma visão pragmática e com realismo, olhar para a realidade e ver que não há condições económicas para que o número de contratos a prazo, ou chamada precariedade legal, evolua para situações de que todos desejamos, de relações contratuais mais duradouras. E não havendo essas condições, impõe-se que apareça uma lei que faça frente a esta excepcionalidade, apresente soluções transitórias, assuma isso como um desígnio, e procure o máximo de sustentabilidade do atual emprego. Isto é, esta lei não procura a redução da massa salarial, porque não consegue produzir esses efeitos, porque os contratos mantêm-se, não há redução, não há degradação salarial em virtude da lei. O que ela pretende é segurar no mercado de trabalho o máximo de empregos. Empregos esses que não é a lei por si só que consegue transformar em duradouros ou por tempo indeterminado. A lei não tem essa força. O que tem essa força é a realidade económica, é o mercado de trabalho, e a lei enquadra depois essas relações, mas não força a empresa a que transforme um contrato em vínculo por tempo indeterminado quando ela não tem procura de seus bens ou quando a conjuntura não lhe permite traçar cenários de duração para além daquilo que era normal. Nós temos um código que foi feito num determinado contexto. Este contexto definiu que o prazo de 3 anos era um prazo razoável para que as empresas se apercebessem da sua duração em termos da produtividade, em termos das linhas de produção. No entanto, não é a realidade atual. Não é a mesma que levou à definição deste limite e como é recordar que, inclusive, o limite baixou de 6 para 3 anos. Em 2003, se entendeu que 6 anos era o período necessário para ter uma ideia da duração e da estabilidade das relações laborais, em 2009 entendeu-se que 3 anos já seria suficiente. Ora, o que o Governo aqui vem dizer é que estes períodos agora devem ser reajustados para um limite máximo de 4 anos e meio, quando a lei já o permite chegar a 3. Nós temos o caso dos jovens, que a lei apenas permite os 18 meses, e, portanto, neste caso, o que esta proposta de lei do Governo vem dizer é que, nestes casos, poderíamos ir a 3 anos. Portanto, no fundo, o que esta lei traz na prática é possibilitar que os contratos cujas empresas e cujos trabalhadores não conseguem garantir aquela estabilidade laboral por um período já mais duradouro, possa ser prorrogado, consoante os casos, ou até 3, ou até 4 anos e meio, no máximo, consoante o limite legal inicial. Relativamente à questão da precariedade, e apenas para realçar esta nota, já aqui foi falado que nós, relativamente à precariedade ilegal, estamos sempre todos em sintonia. Portanto, não há nenhum governo, não há nenhum partido que não defenda um combate sem tréguas à precariedade ilegal, ao falso recibo verde, à falsa sucessão contratual. Isto tem que ser punido, perseguido, fiscalizado. Não é isso que estamos a tratar. Nós estamos aqui a abordar as questões em que as partes contraentes não podem, não sabem, não têm condições para definir se aquela produção, se aquela prestação de serviços, se aquela atividade tem condições de durabilidade. E é face a isso que esta lei, com um caráter transitório, vem dar resposta e garantir que, através, no fundo, desta atribuição de tempo, que aqui é ganhar tempo, a sociedade dá a ambas as partes, dá ao trabalhador o benefício, isto é um benefício também para o trabalhador, e dá um benefício à entidade patronal, que ganhem aqui um tempo até ao final de 2014 para terem a oportunidade de concluir se aquela relação de trabalho tem condições para evoluir, como todos desejamos, a sociedade em geral, os partidos políticos, as entidades patronais e sindicais, todos desejam isso, que aquela atividade possa evoluir para uma atividade duradoura que permita contratos por tempo indeterminado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do CDS também agradeço a presença da delegação da CGTP aqui. A exposição clara que fizeram, como aqui foi dito, temos diferenças ideológicas, o que não quer dizer que a exposição que não tenham feito não tenha sido clara, dentro da vossa perspectiva. Assim como são muito claros e são verdadeiros números e estatísticas que adiantaram. Se calhar o nosso desacordo passará depois pela interpretação dessas estatísticas, desses números e pelas causas dos mesmos. E focaram principalmente a questão dos jovens, que é uma questão extremamente relevante hoje em dia em Portugal e não só em Portugal, na Europa toda, a elevada taxa de desemprego que existe entre os jovens. O que é evidente, eu tenho de discordar e não posso concordar, é que retirem conclusão dos números que apresentam como sendo responsabilidade de uma legislação ou de alterações à lei laboral que começou a ser efetivada de há 3 meses para cá por este governo, que tomou posse há 6 meses, quando a taxa de desemprego dos jovens é altíssima muito antes disso. Quando aquela questão que focaram, e muito bem, da elevada taxa de imigração que se verifica entre os jovens, remonta a anos atrás. E este governo está em funções há 6 meses. Este diploma que estamos aqui a discutir, ainda estamos a discutir, ainda nem sequer chegamos à especialidade. Como é que pode ser responsável por mandar jovens para a imigração? Não será, a nosso ver, não será antes uma série de outras políticas erradas que vieram a funilar o mundo dos jovens e o seu acesso ao mercado de trabalho? Não será antes a alta taxa de desemprego entre os jovens, a precariedade, no sentido em que vocês interpretam, o facto da esmagadora maioria dos jovens estarem com contratos de trabalho a termo certo, ou a recibo verde, não terá antes a ver com toda uma política errada da legislação laboral, com a sua rigidez e pouca flexibilidade, o desemprego entre os jovens e a precariedade entre os jovens não terá antes a ver com a rigidez dessa legislação laboral, com a falta de mobilidade e flexibilidade no mercado laboral? É que se uma legislação laboral rígida, cujos, digamos, os princípios mães foi estabelecida na década de 70, princípio da década de 80, efetivamente protegeu e trouxe segurança a muitos trabalhadores nessa altura, o que é certo é que, ultimamente cria rigidez, se calhar, para os jovens, torna difícil o acesso deles ao mercado de trabalho. E, portanto, Vou. Nós temos de ter uma perspectiva histórica das coisas. A outra perspectiva histórica é esta. É porque é que os jovens hoje estão condenados em larga percentagem a viver com a família, se calhar porque durante 20, 30 anos teve uma política errada no mercado da habitação e do arrendamento, que lhes cerceia o acesso à habitação e ao arrendamento em condições favoráveis para quem está a começar a vida. Ou durante muitos anos, muitos foram empurrados para a aquisição fictícia, pensavam eles, de habitação própria, através de juros bonificados e de acesso a crédito barato, e hoje está-se a verificar que esse paradigma só serviu para os amarrar, para os prender, para os endividar por 20, 30, 40, 50 anos. Portanto, são estas as questões que nós temos de refletir acerca da precariedade entre os jovens. Esta proposta de lei do Governo não visa especificamente responder a estas questões. Estas questões são muito mais vastas e terão de ser resolvidas noutras sedes. Esta proposta do Governo visa resolver um problema que no imediato se põe e que foi aqui frisado, e isto a CGTP por acaso não referiu, que é o facto de, após o início da crise, a primeira grande vaga de desempregados resultaram efetivamente do encerramento de empresas e de unidades industriais. Hoje em dia, e há tempos para cá, verifica-se que a maior percentagem de pessoas que se vão inscrevendo nos centros de emprego são pessoas que, paulatinamente, o seu contrato de trabalho, a termo certo, vai expirando, não é renovado e vão para o desemprego. Esta medida tem em vista preservar postos de trabalho, permitir uma renovação extraordinária desses contratos e dar oportunidade a que essas pessoas possam manter o seu posto de trabalho. É evidente que não podemos fazer futurologia. Se vai resultar muito, se vai resultar pouco, não sabemos. A intenção é essa. E a perspectiva por aquilo que se conhece e por aquilo que se falou com as confederações e as entidades envolvidas, a perspectiva é que, efetivamente, vai ajudar a minorar esse problema e vai criar condições para que pessoas que estão com um contrato de trabalho a termo certo possam, por via da prorrogação extraordinária, manter esse posto de trabalho. E esperemos também, as perspectivas são essas, esperemos que em 2014, que esta situação de urgência maior esteja ultrapassada e se tenha começado ou dado início, se tenha dado início ao retomar da atividade económica e, portanto, a uma expansão do mercado laboral. Aqui também não podemos fazer futurologia. Está-se, e a intenção do Governo é tomar medidas em diversas áreas que permitam conter a crise, permitam reverter este processo e iniciar um período de retoma a partir de 2013, 2014. Toma-se medidas nesse sentido, a perspectiva é essa, é isso que se quer, não fazendo futurologia. Não podemos dizer a 100% que vai dar certo, mas se não são estas medidas, que medidas é que se poderia tomar? Esta proposta de lei do Governo, neste sentido, recebeu acolhimento, não só dos partidos que compõem a coligação, mas também do Partido Socialista, que no geral está a favor, e recebeu também o acolhimento da outra grande central sindical, da UGT, que entende que pode ser positiva e responder favoravelmente à situação de emergência e à situação do mercado laboral, e recebe também o acolhimento das entidades patronais, que são a outra ponta da equação, que também tem de ser ouvida. E, portanto, nesta medida, nós entendemos que esta proposta é positiva e que, no mundo, quando estamos todos em consenso, no sentido da... Irei concluir, Sr. Presidente. No sentido da bondade de uma determinada medida, e há alguém que isoladamente não está... Há que parar para refletir e ver quem é que tem razão e quem é que não tem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria começar por saudar a delegação da CGTP, a pessoa do Arménio Carlos e restantes elementos que compõem a delegação, de saudar a Central Sindical, CGTPI, e dar grande destaque aqui à vossa intervenção inicial. Efetivamente, uma intervenção de grande nível, de demonstração com dados estatísticos do que é que isto, da realidade concreta que vivemos no nosso país, as questões desde os posicionamentos internacionais relativamente à precariedade, as questões que passam pelas questões da natalidade associada à precariedade, os dados estatísticos que demonstraram relativamente a quanto a diferença entre um trabalhador precário e um trabalhador efetivo no que diz respeito às condições de trabalho, de vida e também do vencimento e da respectiva exploração que os trabalhadores precários estão confrontados. A vossa intervenção inicial foi efetivamente de grande valor estatístico e valor conteúdo político que merece aqui o nosso destaque. Dava-vos também a nossa opinião. O PCP considera que nós temos um grande problema a enfrentar no nosso país. Temos 1 milhão de desempregados e temos mais de 1 milhão e 200 mil de trabalhadores precários. E não é alargando a precariedade que se resolve o problema da precariedade no nosso país. Infelizmente essa solução não resulta e, antes pelo contrário, vai agravar o cenário já de grande dificuldade que temos confrontado para a generalidade dos jovens do nosso país. Nós consideramos que, como aqui foi referido, que a grande maioria dos contratos tem uma base ilegal e o Governo, ao perpetuar de uma forma genérica os contratos a termo por mais de 1 ano e meio, está no fundo a dar o aval a que estas situações de precariedade continuem como estão, continuem ilegais. E em vez de tomar medidas para efetivamente combater a precariedade, está-se aqui a dar um aval para que ela se mantenha. Mas não há nenhuma referência relativamente às questões de fundo, que é a questão de saber se os contratos são ou não precários. Diga-se, bem, é isto ou estes trabalhadores vão para o desemprego? E eu pergunto à CGTP e pergunto aos senhores deputados se a lei obriga a um empresário que chega ao fim do contrato a termo, se o obriga a renovar. É que não o obriga. Aqui o deputado Artur Rego utilizou várias vezes a expressão futurologia. Bem, não é preciso fazer futurologia. O próprio Orçamento de Estado reconhece que 2012 vai ser um cenário de recessão económica profunda e vamos ter um aumento do desemprego. E, portanto, os empresários vão, pura e simplesmente, naquilo que são os trabalhadores precários, vão ser o primeiro alvo, vão despedi-los. E, portanto, esta lei não resolve nenhum problema, não vai obrigar a que uma entidade patronal prolongue os contratos que estão a termo, patroná-los a termo mais algum período. Agora, o que se devia fazer era efetivamente fiscalizar os contratos que são contratos ilegais a termo e obrigar a sua transformação em contratos sem termo, isto é, do quadro sem precariedade. Isso é que era um caminho para efetivamente garantir os postos de trabalho e não o seu contrário. E, portanto, esta medida, na nossa opinião, não resolve nenhum problema do nosso país. Hoje já existem trabalhadores precários contratados durante 3, 4, 5 anos ilegalmente e o Governo nada faz para combater esta realidade. E nessa medida nós consideramos que esta iniciativa legislativa não resolve nenhum dos problemas da nossa sociedade. A precariedade não pode ser a regra. E a verdade, aqui foi afirmado pela CGTP, e é bem verdade. Porque quem ouve o discurso, quer do Governo, quer da maioria, quer do PSD, CDS-PP, percebe que há aqui um discurso em torno dos contratos a termos como se eles fossem normais, admissíveis, em todas e em qualquer circunstâncias. Não. O que é preciso dizer é que os contratos a termo são definidos, de acordo com a lei, com situações claramente excepcionais. Para um posto de trabalho permanente, o contrato tem que ser permanente. Não pode ser de trabalho temporário, nem de trabalho de contrato a termo, nem pode ser nenhuma outra forma de trabalho precário. E, portanto, essa precariedade, essa realidade é omitida no discurso político, na nossa opinião, de uma forma deliberada para confundir e para tirar para a ideia das pessoas que, efetivamente, a precariedade é admissível e os contratos a termos são admissíveis, sejam quais forem as circunstâncias. Na nossa opinião, não é. Como não é verdade que esta questão da rigidez laboral aqui, dita até a exaustão, tem alguma coisa a ver com o emprego. Nós temos países sem rigidez laboral nenhuma, como nos Estados Unidos da América, onde o trabalhador pode ser despedido porque o patrão acordou mal disposto, e tem dos maiores níveis do desemprego da história dos Estados Unidos nos últimos anos. E, portanto, não é a questão da rigidez laboral que determina o maior ou menor emprego. Mas temos países da OCDE que têm rigidez laboral supostamente maior que a portuguesa, como os franceses, que têm uma produtividade superior à portuguesa. E, portanto, associar a dita rigidez laboral às questões da produtividade é outra mentira, é outra mistificação que visa, naturalmente, criar um cenário que é um cenário de promover a contratação precária, promover os trabalhadores, os contratos a termos e outras formas de contratação para aumentar a exploração. A CGTP deu aqui o dado concreto e, efetivamente, é revelador que um trabalhador precário recebe, em média, menos 25% do que um trabalhador efetivo. E, portanto, é isto que está em cima da mesa. É perpetuar um cenário em que se pretende substituir trabalhadores efetivos por trabalhadores sem direitos, portanto, trabalhadores com direitos por trabalhadores precários e sem direitos, trabalhadores de uma anterior geração por outros que são de uma nova geração sem qualquer tipo de direitos e com perspectivas até reivindicativas, e o que se pretende é agravar a exploração de quem trabalha. É este o cenário que está colocado em cima da mesa. E queremos aqui dizer que, além de concordar com a posição assumida pela CGTP, é que efetivamente está colocado em cima da mesa. É um conjunto de alterações muito graves à legislação laboral que visam sedimentar este cenário que aqui coloquei e não vão resolver nenhum dos problemas do nosso país. E, portanto, este cenário em que aqui é colocado, de baixos salários, de grande exploração de quem trabalha, este modelo de desenvolvimento faliu. Não resolve o problema do país, não é o futuro para o nosso país, mas, infelizmente, PSD e CDS-PP, com o pior do patronato nacional, insistem num caminho de transformar o nosso país num país subdesenvolvido do ponto de vista dos direitos. É aproximar o nosso país ao terceiro mundo e não fazer avançar o nosso país no que diz respeito aos direitos e aos salários. E este caminho de apontar para o subdesenvolvimento no que diz respeito aos direitos e aos salários é, na nossa opinião, o caminho de desastre que nos fez chegar a este ponto e que vai provocar um cenário ainda pior no futuro. Quando se diz no Orçamento de Estado que vamos ter recessão, a recessão decorre de dois fatores fundamentais: a quebra de investimento público e também a quebra do consumo privado. E, portanto, quando se ataca os salários, quando se atacam os direitos dos trabalhadores, o que se está a fazer é atirar o nosso país para uma recessão profunda que nos vai agravar o déficit, agravar as dificuldades, tornar mais dependentes do ponto de vista externo e daqui a 2 ou 3 anos vamos estar claramente piores. É um caminho de afundamento do país com o qual o PCP não pode pactuar. Muito
obrigado, Sr. Deputado João Machado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Maria Naiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma saudação à CGTP. Também pela clarividência da exposição que aqui nos fez, com a qual estamos completamente de acordo. Aliás, a exposição que nos faz são baseada em dados e contra dados não há qualquer tipo de argumento contrário. Creio que a CGTP nos trouxe dados dando uma visão bastante mais larga daquilo que é a discussão concreta desta alteração à lei, mas são dados que nos dão instrumentos de percepção do alcance desta mesma alteração. E, portanto, eu creio que, face àquilo que estamos hoje a discutir, começa a ficar mais claro, ou pelo menos PSD, CDS, começam neste argumentário que hoje começámos a ouvir com o GT e agora com o CGTP, começa a ficar mais claro quais são os seus verdadeiros propósitos. Em primeiro lugar, eu creio que não perdoam ter havido uma alteração que transformou os contratos a termo de 6 para 3 anos. E, portanto, querem retomar os 6 anos e é disso que se trata. Em segundo lugar, querem falar de precariedade de uma forma extraordinária. A precariedade boa e a precariedade má, o que se torna incompreensível. Ouvimos o PSD aqui neste discurso falar. Há uma precariedade ilegal e há uma precariedade legal, o que também não se percebe muito bem onde é que se quer chegar, ou antes, começa-se a clarificar onde é que se quer chegar. A precariedade, como todos sabemos, tem efeitos não só nas relações laborais, mas em toda a vida das pessoas. Um trabalhador precário tem, desde logo, não só o seu posto de trabalho, como a sua vida precária, como a sua vida, a sua alma, portanto, todos os laços da sua vida, quer em termos de relações familiares, quer em termos de relações de vizinhança, porque sabemos muitas vezes que um trabalhador precário saltita de emprego para emprego logo, saltita de cidade para cidade, saltita de relações, de todas as relações, de um lado para o outro. Portanto, a instabilidade criada com a precariedade é a instabilidade da vida. Portanto, não há precariedade boa, nem precariedade má, não há precariedade legal, nem precariedade ilegal. Há precariedade, com diferentes patamares, é evidente, mas não se pode aqui passar a concepção de que, e é essa concepção que se quer sempre passar, que é preferível ter qualquer coisa do que não ter nada. E isso é muito pouco numa sociedade que se quer civilizada. E, portanto, nós não aceitamos o retrocesso à legislação do trabalho de 1969. O que a vida nos demonstra é que a roda da história só pode ter um sentido, como a roda da vida é sempre. Tem o sentido de rodar para a frente. Não podemos vir agora aqui propor o retrocesso da roda da história. E parece que é isso que partidos que compõem este governo nos querem agora demonstrar, que é preferível andar para trás. Nós isso não aceitamos. E, portanto, esta proposta que aqui está hoje parte de uma mistificação que inicialmente não foi dita. Portanto, falou-se que esta proposta visava combater o desemprego. Alguns até disseram visava a criação de emprego, o que é falso. Nem combate o desemprego, nem cria novos empregos, nem cria estabilidade da vida, nem cria estabilidade social. Pelo contrário, agrava. Ficámos a saber, nesta discussão, pela clareza das intervenções do PSD e do CDS, que o problema é outro. O problema é de dinheiro, e o problema é de favor, e o problema é de cedência às entidades patronais. E não invoquemos a crise para tudo, nem invoquemos as questões da dívida para tudo. E nem invoquemos sequer alguns dados estatísticos para tudo. Porque não é verdade, que só agora, ou pelo menos então o PSD só acordou agora, para aquela estatística que nos traz à cabeça. A maioria das pessoas que se inscrevem no centro de emprego é por cessação de contrato de trabalhos a termo. Eu diria, senhores deputados, mas isso não é de hoje. Isso acontece há muitos anos. Há muitos anos que assim é. E o que era exigível era que já se tivessem tomado medidas para que isso não acontecesse. Porque estamos perante uma irresponsabilidade das entidades patronais e um aproveitamento brutal do trabalho escravo, particularmente de uma geração que é, por sinal, a mais qualificada de sempre e a mais precária de sempre. Portanto, há cerca de 10 anos, se retomarmos as estatísticas das inscrições nos centros de emprego, que a maioria das inscrições decorrem da cessação de contratos de trabalho a termo, que não passam efetivos. E o patronato não os tem querido passar durante este tempo. E agora, à boleia de uma proposta, aparentemente com pressupostos benévolos ou benevolentes, vai ficar ainda de mais mãos livres. E, portanto, o que está aqui clarinho é que o governo do Partido Socialista, o governo do PSD e do CDS optaram por encarecer os custos de produção. Aumentaram a eletricidade, aumentaram todos os custos de produção. E querem compensá-los com a descida apenas dos custos do trabalho. E esta é que é a questão de fundo. E por isso assim não há modernidade nem há soluções para aquilo que eram necessárias, que era encontrar medidas que estancassem não só o desemprego, como a precariedade, porque se isso não for feito, de facto, a recessão também se vai agravar. E por isso mesmo, com toda a responsabilidade, o Bloco de Esquerda não pode estar de acordo com esta proposta. Acha que ela parte de uma mistificação e acha que, mais uma vez, se quer enganar os mais frágeis, porque são os jovens, são os contratados a termo e outros tipos de precariedade que estão hoje numa situação mais frágil e o que os senhores têm para lhe oferecer é mais fragilidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Devolvo agora a palavra à CGTP para a intervenção final.
Então, queria aqui só dar também esta, ressaltar isto. Nós apresentamos a Interjovem CGTP e apresentou uma tomada de posição que já foi aqui referida e já foram aqui referidos também vários valores que têm a ver com a precariedade e os números da precariedade. Mas referir aqui uma coisa também muito importante é que há um grande movimento social, há uma grande luta e uma grande reivindicação dos jovens portugueses, jovens trabalhadores portugueses, contra a precariedade na exigência do trabalho efetivo. E nós falamos aqui, também já foi referido, a entrega de 20 mil assinaturas na exigência do vínculo efetivo de trabalho. E nós sabemos que muitos jovens trabalhadores sindicalizam, participam no movimento sindical também, na exigência de um vínculo de trabalho efetivo para conseguirem manter o seu posto de trabalho. Também por causa dos problemas e daquilo que é daquilo em que a precariedade os afeta, como já aqui referimos. E nós aqui o que queremos também falar é desta resposta, da resposta que o Governo dá, que é, em vez de responder também a estas reivindicações, é alargar a precariedade e alargar a possibilidade do contrato de trabalho ser precário por mais de 18 meses. E isto é muito grave e também é isto que a Interjovem queria aqui considerar.
Boa tarde a todos os deputados. Eu queria talvez levantar uma questão que eu considero que é extremamente importante no quadro, em que nós falamos em empregos, empregos que não existem, empregos que nós não criámos. A nossa sociedade desindustrializou-se e desagricultou-se, ou seja, nós abandonámos os setores diretamente produtivos e nós estamos a encontrar mecanismos como estes, que são mecanismos sempre provisórios, já há tantos anos, sem qualquer resultado efetivo na criação de emprego verdadeiro. Nós temos, de facto, uma sociedade que se aproveita da fraqueza daquelas pessoas que têm necessidades para, efetivamente, de uma certa forma, obrigá-los a trabalhar sem direitos, ou pelo menos quando se põem esses mesmos direitos em causa. Eu queria só sublinhar que a saída disto não passa, efetivamente, pela continuidade e reforço de um modelo que já falhou, que está falhado, mas sim por opções de investimentos certos e corretos para uma sociedade. Obrigado.
Obrigado também, em nome da CGTP, por todas as intervenções dos senhores deputados, independentemente de diferenças que possamos ter em relação à abordagem deste assunto. Creio também que estamos aqui perante um problema complexo, difícil e preocupante para o país. E, em termos da CGTP, nós consideramos que não basta constatar, não basta ficarmos pela constatação dos factos. É preciso tomar medidas para combater os problemas com que nós nos confrontamos. E, começando pela questão da rigidez laboral, eu recordo que um dos argumentos que foi utilizado para avançar com a revisão da legislação laboral em 2002, que depois se traduziu no Código de Trabalho, foi precisamente, entre outros, a necessidade de flexibilizar a legislação laboral para dar resposta às necessidades da empresa e aumentar a competitividade do país. Bem, mas passados 8 anos, é importante fazermos um balanço daquilo que se passou. E aquilo que nós constatamos é que houve, efetivamente, um aumento significativo da flexibilização da legislação laboral, com todas as implicações do ponto de vista da relação de trabalho que teve no quadro do desequilíbrio da relação de forças no que respeita aos trabalhadores, mas em relação à competitividade, importa aqui colocar onde é que ela está. Com honrosas exceções, nós tornarmos mais competitivos? Não. O que se verificou é que houve crescentemente uma degradação da qualidade do emprego e, simultaneamente, dos direitos dos trabalhadores. O mesmo argumento foi usado depois, em 2009, para a revisão do Código de Trabalho. Quer dizer, e nós, em 2011, perguntamos, e qual é a conclusão a que se chega? Ou seja, nós temos aqui um problema, senhores deputados e senhoras deputadas, que tem a ver com a questão de se persistir no erro. Ou seja, o que nós, antes de se avançar com qualquer tipo de proposta, devíamos fazer era uma análise daquilo que se passou e aprender com os erros cometidos ou valorizar aquilo que de bom tinha sido feito. Ora, o que nós constatamos neste momento é que o que passou, passou e persiste-se no erro, repetindo novamente tudo aquilo que de mal se fez e que, pelos vistos, se quer continuar a fazer. E quando se diz aqui que este prolongamento dos contratos por mais 18 meses é bom para as entidades patronais e para os trabalhadores, nós assumimos que temos uma opinião completamente diferente. Esta é uma boa opção para as entidades empregadoras, é uma má saída para os trabalhadores. Porque os trabalhadores, na generalidade dos casos que estão nesta situação, e estamos a falar de jovens, vão continuar a desenvolver uma atividade num posto de trabalho permanente. E vão continuar com o cutelo em cima do pescoço, não sabendo se porventura o seu contrato irá ser novamente renovado ou não. E quando estamos a falar disto, estamos a falar de insegurança. Insegurança no plano da relação de trabalho com a entidade empregadora, que se reflete depois na organização da vida pessoal, na organização da vida familiar e já agora até na questão do direito de autonomia e de independência. Porque se falou aqui na problemática da habitação. Então, eu só quero recordar que as coisas se alteraram completamente nos últimos 10 anos. É que se é verdade que aqui há 10 anos atrás a autonomia passava pela aquisição de uma habitação, também é verdade que neste momento o que nós constatamos é que cerca de 60% dos jovens até 35 anos vivem em casa com os respectivos pais. Porquê? Porque não têm capacidade autonómica, não têm capacidade financeira para organizar a sua vida, para fazer um investimento, ou para, na aquisição da sua casa, ou para sequer tão pouco alugar uma casa para viver. E é disto que estamos a falar, não estamos a falar de outra coisa. Factos reais. E quando se constata que este prolongamento do trabalho, dos contratos a prazo, é bom, é claro que é bom, repito, é bom para as entidades patronais, quer dizer, porque em vez de pagarem 5,40 € a hora a um efetivo, não é, podem pagar 4,30 € a um vínculo precário, ou então 3,30 € a um trabalhador numa situação de prestação de trabalho a uma empresa de trabalho temporário. É disto que estamos a falar. E o que é que isto implica? Isto implica, entre outras coisas, não é só a degradação dos salários e da qualidade de vida. Implica também a degradação da qualidade dos direitos dos trabalhadores e da sua efetivação e a degradação da própria proteção social. Porque nós não nos podemos esquecer que aquilo que está em marcha neste momento com a degradação dos salários dos trabalhadores e da qualidade do vínculo é uma degradação crescente da proteção social no futuro e um empobrecimento crescente da sociedade. Ora, a CGTP não pode estar de acordo com isto. E não pode estar de acordo com isto porque o problema das empresas, nós já várias vezes assumimos e reafirmamos, não está nos custos salariais. Está noutras componentes que têm a ver com a organização e gestão, com o investimento na modernização, com a produção de bens e serviços que sejam postos à venda nacional no mercado. É tudo isso. Mas não, insiste-se na redução dos salários. E esta é mais uma proposta que neste momento aponta nesse sentido. Para terminar, duas notas muito rápidas. Uma em relação à autoridade para as condições de trabalho. E, senhores deputados, era bom que esta Assembleia, nomeadamente esta Comissão de Trabalho, fizesse uma análise daquilo que se tem passado e, particularmente, daquilo que neste momento nos foi apresentado na Comissão Permanente de Concertação Social, que é de promover a dispensa por parte das empresas de fornecerem um conjunto de elementos fundamentais no que respeita ao funcionamento da Autoridade para as Condições de Trabalho. Estou a falar em termos de horários de trabalho e estou a falar também, já agora, em termos de trabalho no domicílio. Hoje, qualquer empresa que tenha um trabalhador ao seu serviço no domicílio é obrigada a informar a Autoridade para as Condições de Trabalho. Este Governo, pela via do Ministério da Economia, aquilo que nos apresentou agora recentemente, é que dispensa as empresas de o fazer. Isto quer dizer duas coisas. Num quadro de profundas dificuldades económicas das famílias, poderá originar duas coisas. Primeiro, a dispensa desta informação levará, provavelmente, ao aumento do trabalho clandestino e da economia paralela. E, em segundo lugar, poderá levar ao ressurgimento do trabalho infantil. Porque todos nós sabemos que neste momento, não são poucas as famílias que têm o pai e a mãe no desemprego. Não sabemos perfeitamente que neste momento também 50% dos desempregados não recebem qualquer tipo de proteção social. E também sabemos que as pessoas precisam de comer. E para isso, muitas das vezes, têm que recorrer ao trabalho infantil. Nós não queremos que isto ressurja novamente no nosso país, depois de todos em conjunto termos praticamente, não diria abolido, mas quase abolido este tipo de trabalho, que inclusive foi já várias vezes criticado e também condenado pela Organização Internacional do Trabalho. E terminava com esta ideia, é que a valorização do trabalho e a dignificação dos trabalhadores é indissociável de uma democracia que nós precisamos que seja mais avançada e não tanto baseada apenas e só na componente representativa. É muito importante a componente representativa, mas é mais importante, na nossa opinião, que essa componente representativa tenha uma relação direta com uma forte componente participativa dos cidadãos, no que respeita aos seus direitos, à participação na sociedade, às suas opiniões e, já agora, também dentro dos locais de trabalho. Porque, neste momento, nos locais de trabalho, não existe, em muitas situações, oportunidade para que os trabalhadores e as trabalhadoras se possam manifestar. E basta analisar um relatório técnico que foi apresentado por uma comissão especializada para o efeito, nomeada pelo anterior governo, no âmbito da preparação da apresentação do Código de Trabalho, para constatar que, entre outras coisas, abordavam três ideias. Primeiro, unilateralidade das entidades patronais nos locais de trabalho, baixa efetivação dos direitos e, simultaneamente, uma incapacidade confrangedora de intervenção da autoridade para as condições de trabalho. Pois, é disto que estamos a falar. E, portanto, o que é que nós pretendemos? Na opinião da CGTP, nós pretendemos que haja alterações. Os problemas em Portugal são difíceis? Claro que são difíceis. Participam, aliás, exigem a participação de todos, estamos todos disponíveis para participar e contribuir. Agora, há uma coisa, na nossa opinião, há uma coisa. É que este contributo tem que ser numa perspectiva de desenvolvimento do país de forma equilibrada, e não com a apresentação de várias propostas com vista à revisão da legislação laboral, que não só não contribuem para este objetivo, mas, pelo contrário, aprofundam e acentuam o empobrecimento generalizado da população, dos trabalhadores, das famílias e do país. E este não pode ser o caminho, porque este é o caminho do retrocesso, e nós não podemos recuar. Muito obrigado.
Obrigado. Antes de dar por encerrada esta audição com a CGTP, agradecer a vossa presença e os vossos contributos, agradecer também os contributos de todos os intervenientes. Retomamos os nossos trabalhos às 15 horas. Muito obrigado e até já.